Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Aprendizagem Viva. Meu nome é Thiago Ryan, sou seu anfitrião por aqui. E hoje eu vou bater um papo muito legal, um papo que está sendo batido assincronamente com meu amigo, meu vizinho, Papito Sol. E eu vou estar conversando com o Papito sobre permacultura, sobre sustentabilidade, mais do que isso, sobre a transição que nós estamos vivendo, e muitos estão optando realmente fazer essa transição de uma vivência urbana para uma vivência rural mais sustentável, mais soberana. E Papito vai estar trazendo aí alguns conhecimentos dele, pessoal altamente capacitada, permacultor, bioconstrutor, enfim, vou deixar ele falar aí dos seus pedigrees todos. E tenho certeza que vai ser um papo cheio de dicas, cheio de riqueza e sinceridade nossa, tá bom? Bora, Papito, se apresenta pra turma aí e vamos conversar.
Salve, salve, galera. Salve, salve, Thiago. Um prazer estar aqui nesse espaço, gravando essas palavras, gravando essa voz para esses nossos queridos amigos que buscam, que estão sonhando, estão querendo essa transição, né? Essa volta para a Terra, esse reencontro, que é um chamado global, né? Nesse momento agora tão forte que o planeta passa, é muito importante a gente ter essa transição, ter esse sonho e ter um caminho já trilhado onde pessoas possam seguir esse caminho, né? Que no nosso caso aqui, a gente já está aqui há muitos anos e muito feliz de estar nessa transição. Meu nome é Papito Sol, sou de Fortaleza, no Ceará, mais precisamente da Sabiaguaba, uma comunidade caiçara de Fortaleza, na região periférica de Fortaleza. E vim para Minas Gerais aqui buscando mesmo uma qualidade de vida, buscando um lugar para criar os filhos, um lugar, um terreirinho para plantar uma mandioca, plantar um feijão, ter um alface, ter uma couve, uma comida acessível, que na cidade a gente sabe que está tudo cimentado, está tudo asfaltado e a gente não tem espaço para plantar. E a base dessa segurança alimentar, desse pensamento seguro, desse pensamento de sobreviver, passa bastante por essa segurança alimentar, que ela, às vezes ela não está no supermercado. Ela está na terra, ela está no plantio, ela está no morar e no viver na terra. E vamos dar continuidade. Gratidão, Thiago, de estar promovendo essa história aí, tá massa. E vamos aqui, né? Faço parte de uma rede de apoio de pessoas que buscam essa transição. Eu sou permacultor, design e sustentabilidade também. Fizemos um curso lá em Fortaleza, pela Universidade Estadual. Também sou permacultor pelo Instituto de Permacultura da Bahia, o IPB, com a professora Marcia Hanzi, que é uma referência em permacultura mundial e no Brasil. Trabalho lindo que ela realiza na Bahia. E estamos aqui, hoje chovendo, muito feliz de ter essa chuva, de ter essa alegria, né, da vida, né? A água é a base, começa por ela. Essa base também é terra e água. Precisa dessa alquimia para a vida acontecer, né? Então é isso, vamos continuando aqui o nosso papo. É nóis.
Maravilha, Papito. Cara, muito legal ouvir você falar e já me vem assim alguns pontos muito essenciais mesmo, né? O que você citou. Quando você fala de transição global, né? Eu vejo que a gente está vivendo hoje, bom, pelo menos quem tem mais de 100 anos já viveu outra pandemia, mas nós não, né? A maioria de nós não. Isso que está acelerando no mundo de hoje, né, em relação à necessidade dessa transição, eu acho que por dois motivos, né? Um, para melhor distribuição mesmo, né? Porque as cidades são necessárias, mas talvez não tão densas como tem sido, né? Esse é um ponto que eu trago. E o outro ponto é que as pessoas, hoje com esse advento, né, da pandemia, começaram também a ter a possibilidade de fazer muita coisa online. Isso deu liberdade para muita gente, está dando, né? De pessoas que têm o trabalho online, ou pelo menos parcialmente online, e conseguem estar no centro menor. Para buscar mais, né, essa qualidade de vida que você fala. E você citou um ponto que eu achei também muito legal, que é a segurança alimentar, que está também ligado à sua segurança de acomodação, do local que você pode estar e sabe que você não vai ser, sei lá, retirado, despejado, nada disso, né? Local que você seja soberano, para então ter, né, essa segurança alimentar aí que, né, que você falou, né, da gente ter uma hortinha, ter um couve, ter uma mandioca, ter uma batata, né, perrengue assim, não passa, né? Se faltar as coisas lá fora, porque a gente já tá vendo esses episódios, inclusive, né? Na Europa, no momento, tá rolando, né, os eventos aí, Inglaterra mesmo tá passando por uma escassez na distribuição dos alimentos, não tá tendo muito alimento no supermercado, e talvez seja uma realidade que a gente comece a viver mais e mais, né? Na medida que essas complexidades aí geopolíticas, né, que a gente tem pouco controle, começam a se desenrolar, a gente não sabe para onde que a coisa pode andar, né? E uma coisa é certa, né? Quem paga o pato é o povo, sempre, né? As pessoas que estão na base. Então, eu acho que esse nosso papo é muito importante porque nos dá um gancho para a gente falar de soberania, Papito. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, claro, a gente está falando também de regeneração, de trazer toda essa, né, essa contrapartida positiva para o planeta, mas a gente está falando também de ir criando meios de cada vez estarmos mais interdependentes uns dos outros, mas não tanto de outras agências, né, externas a nós, né? Porque quanto menos dependente, melhor, né? Para a gente poder, de fato, né, ter a nossa soberania, para a gente poder ter, de fato, a nossa rede, né? E muito legal você citar dos mentores, né, da importância de a gente ter algumas dicas de pessoas que passaram pelo caminho antes da gente, para evitar de ter que bater cabeça tanto, né? Eu fico pensando assim, se eu tivesse tido... Eu tive algumas referências, né? Mas não foram muitas, para ser sincero. Eu não tive um José Albano na minha vida, por exemplo, né, que me ensinou a fazer as coisas. Eu tive que meio que aprender na marra, né? E ainda tô aprendendo e muitas vezes batendo cabeça. Mas acho muito rico essa coisa que você trouxe, né? Da gente hoje poder ter essa troca de experiências, né? Esse podcast mesmo, né? É de estar realmente se enriquecendo um da experiência do outro, né? Então conta pra nós aí, o que você acha que é mais importante? A pessoa não fez a transição ainda, ela tá lá namorando um sítio, de repente ela ainda tá para comprar o sítio dela, ou ela tá para ir para um local para alugar uma casinha, para ver se ela descobre algum sítio. O que você acha que é, assim, os três pontos mais fundamentais, assim, que você poderia dizer para alguém que tá nesse momento da transição?
Bom, as pessoas estão sentindo já, estão sentindo os reflexos da vida, o reflexo do mundo, né? A natureza se manifestando cada vez mais. Ela não vou dizer agressiva, mas ela está se manifestando para o ser humano observar um pouco mais, o seu meio, né? Que é o planeta que a gente vive, um planeta que se tirasse o homem, o planeta estava harmônico. Até hoje estava lindo, estava vivo, maravilhoso. Mas a gente veio para cá, a gente veio habitar esse planeta e a gente habitou ele bem, por certo ponto, né? Quando a gente estava ainda em conexão com a natureza, as tribos, os povos ancestrais. Hoje em dia temos muitos povos ainda que vivem em harmonia com a natureza, mas essa harmonia tem sido ameaçada pelo desenvolvimento, pelo crescimento, né? Pela industrialização, por o excesso, por muito consumo, um consumo não tão consciente, né? Um consumo mesmo das coisas, de descartar e consumir, descartar e consumir. Então tá chegando uma cultura de destruição e as pessoas estão se dando conta disso e estão sentindo a dificuldade de habitar os grandes centros, né? E tá chegando esse momento das pessoas querendo buscar uma vida mais natural, uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, uma vida que cause menos impacto pro planeta. Essa ideia, ela tá crescendo cada vez mais e esse é o caminho pra gente se harmonizar com o planeta Terra, se harmonizar com as pessoas, com a abundância. E você falou aí do José Albano, né, que é uma grande referência, uma referência maravilhosa, que falar de sabiaguaba, falar de sustentabilidade, a gente vai no José Albano, que foi um mentor meu, maravilhoso, que me ensinou vários princípios da permacultura, da vida em comunidade, né? Então é isso, você perguntou sobre os pontos, né, que as pessoas precisam observar para essa transição. Como você falou, é interessante antes de sair comprando qualquer terra, antes de você sair louco, gastando seu recurso todo loucamente, que é o que acontece muito, muitas pessoas chegam, compram uma terra, gastam dinheiro com material, mas não conseguem chegar a um equilíbrio, não conseguem chegar num design sustentável, aí se pega na questão financeira, muita gente. Então é necessário ter um acompanhamento, observar. Então é interessante a pessoa que está buscando a transição, ela começar a frequentar comunidades que estão dando certo, lugares rurais, onde já tem pessoas vivendo, pessoas plantando, e ter essa troca de saberes antes de sair comprando uma terra assim do nada, né? A gente tem uma rede de apoio que pode ajudar as pessoas na transição, né? Aconselhar num design, observar onde fazer a casa, observar a questão hídrica, observar o posicionamento do sol. Então, na permacultura ela fala que é importante você observar até um ano o seu terreno, observar a terra, antes de começar a construir, porque muitas vezes tem gente que vai se precipitando, construindo uma pirambeira, a casa pode cair no caminho de uma água que corria, que há muito tempo não corria e pode causar acidentes, ou uma terra não tão boa, né, de um solo não tão bom, que precisa refazer uma reestruturação do solo para poder plantar. Então é isso, observar é a primeira coisa, observar o terreno. Segundo, procurar ajuda, né? Você ter pessoas que deram certo, que estão trabalhando nessa área, no design sustentável, permacultura, bioconstrução, saneamento ecológico, para você já ir fazendo a sua casa de uma maneira mais sustentável, né? E o terceiro ponto, que é um ponto fundamental, é a vida em comunidade, né? Que é através das comunidades que a gente vai poder ter mais sustentabilidade, né? A gente vai poder ter ajuda, ter uma rede de apoio de famílias, de amigos, onde a gente possa se encontrar, porque para nós ser humano também não basta a gente viver só isolado, cheio de abundância, de fartura no seu terreno, e muitas vezes do lado muitas pessoas estão precisando de ajuda. Então a vida em comunidade é uma grande chave também desse sucesso, né? Dessa sustentabilidade, dessa sobrevivência, né? Do coletivo, porque nós somos seres coletivos, né? Os seres humanos. Então, se a gente pensar só em nós, também vai continuar do mesmo jeito o planeta. Então, a gente tem que pensar no próximo. A gente tem que estar dando apoio, estar vivendo em comunidade para a gente poder se ajudar e ser ajudado. É um fator muito importante também, né? Então é isso, vamos continuar o nosso papo aqui, espero que esteja bom para quem for ouvir, para quem está ouvindo, que é isso, é vida tranquila, vida na roça, vida sustentável, segurança alimentar, vamos replantar as florestas, que esse planeta tem muito jeito ainda, a natureza, ela é muito abundante, ela é muito regenerativa, resiliente, né, nosso planeta. E nós somos também, e através dessa nossa resiliência, da nossa união, é que a gente vai poder dar o salto, né?
Eu acho que você resumiu muito bem esses três pontos, que eu queria até comentar um pouquinho da minha experiência aqui, minha chegada no Mato Dentro. Que foi. Começou pela questão da observação, né? A gente comprou a terra e E eu sequer me ative, que eu tinha que observar onde que o sol nascia. O sol se punha no verão, no inverno principalmente. E não fizemos esse trabalho, né? Chegamos meio no apuro e a pressa, né? E não era uma pressa que a gente estava sob pressão de alguma forma, era mais uma pressão psicológica minha, né? Eu não queria passar mais frio na Inglaterra. Ironicamente, hoje eu trabalho com frio, né? O frio como terapia. Mas enfim, isso é uma outra história. E não observamos isso. E acabamos, né, colocando a casa na face sul, assim, um local de pouca abertura norte, assim, quase nada, né? Porque já é um morro, né? A gente construiu na beira de um morro. E no inverno temos pagado preço, né? De não ter observado isso aí. E porque eu não pedi ajuda, justamente o que você falou. E eu lembro quando a gente estava construindo na época. Eu tenho um amigo que já construiu algumas casas e não é arquiteto nem nada, mas ele já tem a experiência, né, da construção, ele tem uns chalés e tal. E eu lembro quando ele veio nos visitar e a casa estava sob construção, ele olhou, veio na construção, olhou, pegou a planta, olhou, e ele simplesmente virou a planta, assim. E falou, não, cara, tá errado isso aqui, a entrada que você estava imaginando aqui tem que ser aqui. Então a gente mudou radicalmente, assim, uma coisa que foi por uma observação de um amigo que aconteceu, né? Ainda há tempo da gente mudar a estratégia ali do design da casa. E isso porque eu tinha amigos arquitetos e, né, poderiam ter feito assim um valor super acessível para mim, mas acabei, sei lá, não, vamos fazendo. O pedreiro é muito experiente, o pedreiro sabe. E viagem. Então a gente perdeu tempo e dinheiro por não ter pedido ajuda no começo. E não dá para voltar atrás algumas coisas, né? A gente até chegou a construir parede, tirar parede, onde era banheiro virou quarto, enfim. Umas coisas radicais mesmo, assim. E ainda assim, fizemos muitos erros, né? Agora, um ponto que foi a favor dessa transição foi que eu já tinha a conexão com a comunidade, né? Com a cena, né, que eu estava indo. Porque uma coisa eu percebi nesses 10 anos, a pior coisa, eu acho, é você estar na roça, sem rede, sem comunidade, sem um pessoal, assim, pessoas que te apoiem, justamente como você falou, porque, assim, isso realmente é difícil, eu diria que é impossível, ninguém faz isso, né? Ainda que falado que ninguém faz isso, muita gente acaba tendo essa experiência quando vai para a roça, sente muito isolado. E tem horas que é porque não dá mesmo, a estrada tá ruim, não dá pra gente ir visitar uns aos outros, e tem hora que a vida na roça às vezes acaba levando também para esse lado mais de solitude e tal. E tem épocas, né, do ano que as pessoas acabam inevitavelmente ficando mais intocadas. Isso, a minha experiência tem sido assim, né? Mas você sabe que essas pessoas estão lá por você, né? E quanto mais eu acho que uma comunidade, um grupo de pessoas, ou às vezes um grupo de pessoas, né, um grupo de amigos resolve comprar uma terra, fazer uma ecovila, né? Quanto mais essas pessoas estiverem articuladas, e claro, a gente sabe que sempre tem um desafio nos relacionamentos, né, de articulação, de várias coisas, melhor, porque realmente a questão da logística, para quem está no campo querendo fazer essa transição, eu acho que é fundamental, porque a gente tem muitas, assim, não dificuldades, assim, tem muitas questões, né? Que morar na roça começa a exigir da pessoa, né? Eu lembro que quando a gente mudou, a estrada tinha 3 porteiras para chegar aqui em casa, né? Que são 3 terras antes. E as porteiras ficavam fechadas, porque antes da gente ter adquirido, né? Tinha o gado de um, gado de outro, então para não ficar passando de um para o outro, tinha as porteiras. No começo a gente ainda tinha as porteiras, e só de chegar em casa e as porteiras estavam emperrando, porque estavam muito antigas, era um sufoco, assim. Eu lembro que chegando de noite, com a estrada assim totalmente enlameada, em situação, né, época de chuva, ainda tendo que abrir a porteira, e aí leva um tempo para você falar, não, peraí, a gente precisa dessa porteira, vamos fazer um mata-burro, ou sei lá, vamos deixar fechado lá na frente. Enfim, você começa a entender a logística do espaço, leva um tempo, né? Então isso que o Papito falou aí de observar, eu acho que é fundamental. Se você tivesse oportunidade, aí eu diria, né, antes de você comprar, adquirir o local, faz uma pequena transição. Tem um amigo meu, por exemplo, que comprou terra, mas antes dele comprar terra, ele, né, pesquisou muito e tal, e depois ele alugou uma casinha. E aí uma casinha aqui serve de apoio, que ele vai lá nos finais de semana e foi, né, ocupando a região e aí, né, dá um apoio logístico para até ele realmente conseguir se estabelecer na terra. Então eu acho que é uma estratégia boa essa, né, se você tem essa disponibilidade. Agora, Papito, o que que você falaria assim também para uma pessoa que não tem o costume de mexer na terra, mas tem o sonho de ter uma horta, ter uma rocinha, ter lá sua abóbora, seu milho, seu feijão, seu, né, seu tomatinho, seu couve. O que que você diria para essa pessoa assim? O que que você acha que é mais importante?
Para pessoa que quer chegar na terra, que quer ter coisas plantadas, é necessário uma observação do solo, né? Quando você chega, você vai comprar terra, você vê áreas férteis, você já fazer uma avaliação do seu solo. Caso o solo seja muito ácido, não seja tão produtivo, vai ter que ser feito um trabalho de recomposição desse solo. E mais uma vez é interessante você contar com pessoas que estão já trabalhando, né? No caso, as pessoas que vêm para a roça, que querem ter uma transição, é interessante elas procurarem pessoas que já estão plantando na própria região, acompanhar, participar de mutirões, né, na comunidade. E assim você vai se introduzindo nas técnicas de agricultura, de permacultura, né, de agrofloresta, que são muitas técnicas. Hoje em dia também a gente tem muito tutorial na internet, né, explicando. Mas nada como a prática, né? Você chegar numa propriedade rural onde já está bem produtiva, onde você vai ter acesso a sementes crioulas, sementes orgânicas, você vai ter acesso a ferramentas, né? Dicas mesmo pessoais. É mais é na vivência mesmo, né? Além do seu fortalecimento também do seu corpo, né? Que é um trabalho um pouco pesado, né? Então, no começo a pessoa sente um pouco. Mas é isso, vem desde adquirir sementes com os nativos, vem desde uma escolha de um bom solo, um preparo de um bom solo e sementes orgânicas, né, crioulas de qualidade, né, que é o ideal, que algumas sementes já são transgênicas, já tem alteração, outras sementes já vêm envenenadas, né, de fábrica, essas industriais. Aí é um pouco mais complexo. Mas é isso, passa por um preparo, passa por uma vivência, passa por uma imersão na comunidade, nas áreas produtivas, né? Então tem muita possibilidade da pessoa ter um hortinho na sua casa, né? Não necessariamente precisa ter também muitos hectares, né? Para você ter uma produção de alimento, um pedacinho de terra também você já tira muita coisa. Um espacinho de 10 por 10 você faz uma horta maravilhosa, né? Bem produtiva, com temperos, com hortaliças, com folhas. E é isso, nessa questão do plantio, né? Ter essa troca de saberes, troca de experiência com a comunidade, né? Geralmente aqui mesmo na que a gente vive no Mato Dentro tem os produtores, onde pode, um tempo desse estava tendo mutirões também, onde a gente tinha essa troca, né? Plantava coletivo e colhia, e muita gente vinha que não tinha tanta experiência, mas ajudava, participava, e no final da produção ainda saía com a sua parte ainda. Então é isso.
Legal demais. E é isso aí mesmo, né? É o que você falou, né? Conhecer um pouco a terra. Para isso, às vezes, né, ajuda muito estar em contato com os vizinhos e com quem está plantando há mais tempo. Eu lembro que quando a gente chegou aqui mesmo, era isso, né? Não tinha nada. Então, com quem que vai conseguir as ramas de mandioca, as ramas de batata doce, né? Os talinhos de cana, tem que ir com os vizinhos mesmo, né? Então é isso que você falou mesmo, né? Conexão com o pessoal que já está no local, porque também ninguém quer morar na zona rural e ficar isolado, né? Isso é um outro detalhe, né? Então é importante esse toque mesmo que você deu. Legal demais, Papito. E bom, e para finalizar, também deixa aí os seus contatos, né? Deixa aí como é que as pessoas podem te achar, caso elas queiram trocar uma ideia com você, fazer uma consultoria. Como é que elas podem te encontrar aí?
Oi, bom dia, Thiago, galera, massa, finalizando aqui essa primeira parte aí desse nosso podcast aí da transição, cidades em transição, né? urbanos para o campo, para a roça, para uma vida mais orgânica, uma vida mais saudável. E é isso, então, galera. Vamos dar continuidade depois com mais conversas, com mais papo, com mais coisas, especificar técnicas quando necessário, né? A gente poder falar de tintas naturais, rebocos naturais, estruturas de paredes, saneamentos, preparação de solos, minhocário, composteira. São temas assim bem importantes, né, para nossa vida na roça, para nossa vida na terra. E é isso, meu nome é o Eberton Ribeiro, mas sou conhecido como Papito Sol. Eu tenho um Facebook, Papito Sol Oficial, Instagram também, Papito Sol Oficial, que vocês podem acompanhar. Tem um e-mail que passar para vocês é soleberton@gmail.com. Também você pode entrar em contato comigo. E pelo zap aí, que o Thiago vai postar aí o número. E é isso, galera. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Um prazer enorme estar nessa plataforma junto com o Thiago, querido amigo aqui da nossa comunidade Mato Dentro. E é um prazer ajudar quem precisar. Alguma consultoria, orientação. Eu trabalho com isso, né? Um pouco o meu trabalho. Trabalho com. No momento agora estou trabalhando bastante com bioconstrução, saneamento ambiental, né? E é isso. Se tiver vontade de me conhecer também, pode vir me visitar. Eu moro aqui no Mato Dentro, no Morro do Inhame. Eu fiz a minha casa aqui com bastante técnica de permacultura, bioconstrução. Tenho alguns plantios já. E se quiserem conhecer também, dá um pulo aí, dá um toque que a gente marca, agenda, uma visita. Eu posso também visitar a sua terra para a gente fazer um design e ajudar o máximo que eu puder. Então tá, um abraço, bom dia, valeu galera, tamo junto, viu? Arrou!
Maravilha, Papito, show de bola. E com certeza vamos conversar mais, tem muito assunto pra gente falar sobre, né, vários temas aí da transição. E você que está interessado nesse assunto, eu vou convidar você para colocar aí nos comentários o que você gostaria de estar ouvindo, que tipo de assunto está interessante para você, o que você está vendo nos seus planos de transição ou na sua transição, se você acabou de comprar um sítio ou está para comprar, o que está pegando para você. Lembrando que eu fiz uma playlist no canal Aprendizagem Viva, que chama-se Manual da Transição Mais Sustentável. Então você pode conferir lá, vai no canal Aprendizagem Viva no YouTube e lá tem a playlist Manual da Transição Mais Sustentável. Tem acho que uns 40 vídeos por aí dando toques, falando de vários assuntos aqui da roça. Talvez algum inspire alguma coisa, algumas coisas práticas também. Então te convido para conhecer. E é isso, pessoal. Tem muita iniciativa acontecendo. Também vou deixar o link do canal, né? Que é o Academia Aprendizagem Viva, desculpa.com. www.aprendizagemviva.com. Lá você encontra a nossa agenda atualizada. Então, quando a gente está fazendo workshops presenciais, né, em São Paulo ou em outras localidades, a gente sempre coloca lá. E também o site da Academia Viva, que é o programa online ao vivo que a gente vem fazendo desde abril, que envolve as práticas do Respiração. Então convido você também para conhecer a página, é o respiração.com.br. Dá uma olhadinha, a gente preparou com muito carinho os acessos da Academia Viva. Você que conhece ou ainda que não conhece o Respiração, estou sempre fazendo lives, estou sempre falando e respirando aqui, né? Deixo esse convite também para vocês. Tá bom? Gratidão, pessoal, pelo tempo de vocês. Uma vez mais, Papito, muito grato mesmo, meu velho. E em breve vai sair mais uns videozinhos aí da gente estar arrumando a sauna, a fornalha da sauna outro dia. Hoje fizemos o test drive, mas o telefone estava sem bateria, então não consegui registrar. Mas em breve a gente vai estar fazendo esse... Vou estar subindo esse vídeo com as atualizações aqui já do fogo. E muito legal. Vamos continuando a nossa conversa. Tudo de bom, pessoal, e até a próxima.